Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Li no Livro. Hoje vamos conversar sobre o maravilhoso O Gambito da Rainha, de Walter Tevis. É um livro que foi lançado em 83. O Walter Tevis, ele era um romancista. Na verdade, ele é um contista, né? Mas ele tem romances. Um contista americano. É nascido na Califórnia, ele nasceu em 1928, faleceu em 1984, de câncer no pulmão, infelizmente. Ele sempre foi um cara com muitos problemas de saúde. Quando ele tinha por volta dos seus 10 anos de idade, ele foi desenganado pelos médicos devido a uma doença que ele teve. E aí os pais dele internaram ele num sanatório, assim, um asilo para pessoas doentes. Acho que é sanatório, né? E simplesmente deixaram ele lá e se mudaram para o outro lado do país. Mas, contrariando todas as expectativas, ele aos 11 anos, um ano depois, morando nesse sanatório, se cura. E ele tem lá, então, que reaprender a viver com esses pais que, tecnicamente, abandonaram ele num sanatório. Com 17 anos, ele vai entrar para a Marinha, ele vai se formar, vai fazer mestrado em literatura inglesa, ele vai ser professor. Até meados da década de 70, na verdade, final da década de 70. Quando chega, acho que 78, se não me engano, que ele vai pedir divórcio da esposa, vai viver um divórcio, devido ao alcoolismo que ele tinha, ele então decide se mudar para Nova York, lutar contra esse alcoolismo e começar a escrever. E aí, então, lá só em 78, o cara nasceu em 28, com 50 anos, que ele vai começar a escrever e se torna um dos maiores contistas dos Estados Unidos. E ele tem, assim, de cara, O Gambito da Rainha, e ele tem mais outro livro que é muito famoso, chamado O Homem que Caiu na Terra, que virou também um filme com o David Bowie. E, aliás, assim, abrindo rapidinho os parênteses aqui, com mais de 2 minutos de negócio, se você gosta muito do Bowie, eu te indico esse, obviamente, O Homem que Caiu na Terra. Um outro filme dele que também todo mundo adora, chamado Labirinto, que marcou gerações, a minha geração foi marcada. Mas eu também indico muito um outro filme do Bowie, que tem o Bowie, na verdade, chamado Fome de Viver, que ele faz um vampiro com a Catherine Deneuve. Então, assim, se você gosta do Bowie e nunca assistiu nenhum filme com ele, procura esses 3 filmes que você vai curtir. Mas, enfim, porque eu estou... Eu sempre dou a biografia do autor antes de começar a falar sobre o livro. Porque muitas vezes a biografia do autor, ela vai se mesclar com o que ele está trazendo na obra dele. A gente viu isso com Kadik, por exemplo, e a gente vai ver também agora com Walter Tevis, porque existem muitas coisas em comum a vida dele com a vida da Elizabeth, que é a protagonista de O Gambito da Rainha. Do que se trata esse livro? O Gambito da Rainha vai contar a história dessa menina chamada Elizabeth Harmon, que ela é um prodígio no xadrez. Ela ficou órfã muito cedo, ela tinha por volta de 5 para 6 anos, quando os pais... acho que o pai vai embora, a mãe falece, mas ela é órfã. E aí ela vai, então, ser colocada no orfanato. E neste orfanato, ela vai conhecer um zelador. Ela sempre foi muito inteligente, sempre é dito isso, né? É um livro em terceira pessoa, então o narrador deixa muito claro que ela é uma criança já muito inteligente, que tem uma facilidade muito grande, principalmente com exatas. E aí, por causa disso, a professora dela deixa ela limpar os apagadores, que de algum jeito é uma grande vantagem, porque eu acho que você tem ali um tempo para si. Ela desce lá no porão, tal, tal, tal. E quando ela desce no porão, ela conhece o zelador que fica lá. E ele tá sempre jogando xadrez. Ela vai pedir que esse zelador ensine a ela. É um cara bem carrancudo, então demora pra ela conquistar a confiança dele. E ela vai, então, aprender com esse homem a jogar xadrez e ganha dele um livro. E ela devora o livro. E é muito legal essa parte da história. É uma história que é contada dos 5 ou 6 anos até os 19 anos da Elizabeth, tá? Então, é uma história que particularmente ocorre durante a primeira juventude dela, né? Infância, pré-adolescência e adolescência. Porque essa primeira parte, a gente tem a Elizabeth fazendo uma coisa que ela vai perseguir durante o resto da história, que é a capacidade de visualizar as jogadas do xadrez como algo muito natural. ela fecha os olhos, ela consegue rever e ver e criar as jogadas na cabeça dela, na mente dela. E tanto que tem essa cena super bonita, que ela tá deitada na cama lá do orfanato, e ela olha pra cima, ela consegue ver, consegue visualizar na frente dela as jogadas que ela fez com o zelador naquele dia e tal, e reproduzir na cabeça dela as jogadas do livro que ela tá lendo, que ele empresta pra ela e tal. Então é muito bacana isso. A Elizabeth vai ter uma amiga no orfanato, que é a Jolene. A Jolene é uma menina negra, 4 anos mais velha, ou seja, se a Elizabeth tem 6, a Jolene vai ter 10. E ela, inclusive, por ser mais velha, ela tem já um conhecimento sexual que a Elizabeth não tem. E aí existe ali um momento de uma cena de abuso, mesmo que seja de uma criança contra criança, em que a Jolene meio que tenta forçar a Elizabeth a masturbá-la e força uma masturbação na Elizabeth. Mas isso é muito louco nessa história, porque nenhum personagem, ele é bom ou mal, né? Então, a Jolene, embora faça isso em determinado momento, e é uma criança, né? Acho que não tem muito, muito discernimento. A Jolene vai ser, em vários momentos da vida da Elizabeth, um porto seguro e uma conexão com a única coisa familiar que Elizabeth tem, que seria o seu passado no orfanato, mas na forma da Jolene e na forma do zelador. É contado também, nessa primeira parte da história, que naquela época, a gente está falando aqui de, sei lá, 1960, 1970, era permitido dar comprimidos de calmantes para as crianças do orfanato. E eles tomam esses comprimidos 2 vezes no dia. Obviamente que isso vai gerar em algumas crianças, e a Elizabeth é uma delas, uma dependência química. E é exatamente o que acontece. Ela, na verdade, durante um tempo vai guardar metade desses, já que são dadas 2 vezes no dia, metade desses comprimidos, mas em determinado momento esses comprimidos vão ser suspensos pelo governo norte-americano, e ela vai ter que experimentar uma abstinência química aos 8 anos de idade. Até que existe um momento em que ela não aguenta mais, ela consegue quebrar o vidro do, sei lá, da secretaria onde fica o restante dessas pílulas, e ela tem uma overdose aos 8 anos de idade de barbitúricos, de remédio tranquilizante. Quase morre e tal. E aí é quando é suspenso dela o direito de jogar xadrez. A Elizabeth vai ser, em determinado momento, adotada por um casal, que é uma coisa muito louca, porque ela é adotada, mas o cara meio que não quer adotar, ele só faz... É bem claro, na verdade, que ele só faz isso para a esposa calar a boca, e aí ele não aguenta até aquela criança ali, que mesmo ela já tendo lá seus 12, 13 anos, ele não aguenta muito, e vai embora, e ela fica, então, apenas com a mãe adotiva. E é aí que a Elizabeth vai voltar, porque ela já saiu do orfanato, vai voltar a jogar xadrez, e vai, então, despertar, vai, então, aparecer, ganhar fama, porque ela é realmente um grande prodígio no xadrez. Esse livro, ele foi uma das melhores experiências de leitura, na verdade, foi audiobook, né, lá do Audible, foi uma das melhores experiências de história com que eu tive contato esse ano. Para quem não sabe, se você me segue no Instagram, lá no @liviamulder, eu luto Kung Fu, eu sou uma pessoa naturalmente muito, muito competitiva. E eu confesso que, na verdade, eu tenho um problema de competição direta com homens. Eu joguei Magic the Gathering, que é um jogo de cartas, durante muito tempo. Eu conheci o André, por sinal, jogando Magic the Gathering. Ele joga até hoje, eu parei. E sempre foi o meu pensamento, quando eu via alguém jogando, algum menino jogando, algum homem jogando, que era... Se um homem consegue fazer isso, eu consigo. Eu sei, é um pensamento escroto. Eu sei que é um pensamento praticamente misândrico. Mas é zoado. Mas é o que cruza a minha cabeça durante várias vezes. E o Kung Fu acaba não sendo diferente. Com, sei lá, tinha 6, 7 meses de Kung Fu, eu resolvi me jogar numa competição. Porque eu via os meninos da minha academia jogando, indo competir. E assim... Eles são pessoas maravilhosas. Eu adoro os meninos da minha academia. E eles são muito, muito bons. Muito bons. A minha academia tem dois campeões brasileiros. E um campeão paulista. Mas foi impossível pra mim não ter esse pensamento. Tipo assim, se homem consegue, eu vou conseguir. Só que aí, assim como a Elizabeth, eu tropeço num grande inimigo. Que sou eu mesma. Durante todo o livro, a gente vai perceber que a Elizabeth vai ter uma grande admiração e medo ao mesmo tempo dos competidores soviéticos, mas quem realmente é o grande inimigo dela, quem realmente é a pessoa com que ela tem que superar, é ela mesma. Isso não é papo de coaching, isso fica muito claro ao longo do livro. A Elizabeth, desde criança, por ter sido exposta às pílulas lá, ela vai ser uma pessoa com tendências a vício. Ela vai ter que lutar contra o vício químico durante a vida inteira dela. Ela vai ter que lutar contra o alcoolismo, que ela acaba sendo introduzida pela própria mãe adotiva. E ela vai se entregar a isso porque ela não consegue lidar com as próprias inseguranças dela. E assim como Elizabeth, principalmente na época no Kung Fu nem tanto, porque no Kung Fu a gente não luta contra outra pessoa, né? As pessoas, elas sempre pensam que quando eu vou fazer competição de Kung Fu, quando vou para competição, eu vou lutar contra uma pessoa. Gente, não é Bruce Lee, tá? Não é Tigre ou Dragão o negócio. Nós temos uma coreografia de luta, uma coreografia que a gente chama de Taolu, que acho que em japonês a gente chama de Kati, né? No Karatê e tal. E a gente tem que apresentar essa coreografia para juízes que vão avaliar ritmo, vão avaliar posicionamento, vão avaliar um monte de coisa. Então, no Kung Fu eu não tô lutando contra outra pessoa. Mas no Magic, eu era desafiada por uma outra pessoa, por um oponente. Assim como no xadrez, a Elizabeth é desafiada por um oponente. E eu era, em muitos momentos, a única menina jogando. Às vezes a loja estava lotada, que era o local onde a gente jogava Magic, são lojas voltadas a isso. E às vezes eu era a única menina no meio de, sei lá, 30, 40 pessoas, todos homens. E muitas vezes, eu era destratada por ser mulher. Às vezes o destratamento era muito sutil, como, por exemplo, eu ganhei a partida e mesmo assim aparecia um menino X para questionar porque eu tinha feito alguma coisa. E diferente da Elizabeth, que é uma personagem muito retraída, muito na dela, muito fechada, eu sempre fui grossa, né? Então, a pessoa vinha, eu tinha acabado de ganhar, a pessoa vinha e falava assim, ô, por que que tu fez isso? Eu falava assim, porque eu tô afim. Ah, posso te dar uma dica? Não pedi. Eu mandava uma dessa. Eu sempre fui muito grosseira, porque eu sabia que eu estava num local que era hostil a mim. E a diferença entre a Lívia hoje e a Lívia do passado é que eu devolvi essa hostilidade com hostilidade. Hoje em dia, vários momentos da minha vida eu consegui me sair porque eu aprendi a matar com gentileza. Ser gentil, muito gentil, muito doce, para a pessoa desestabilizar, porque eu não estou dando mais para aquilo que a pessoa está querendo, que é o confronto. Então, eu percebi que desestabilizar o oponente é muito mais fácil desse jeito hoje em dia. Mas eu ficava puta da vida, puta. E também a gente tinha as pessoas que eram mais hostis, que era tipo, o cara acabou de jogar contra mim e eu ganhei, e ele levanta a puta da vida derrubando coisa. Ou eu perdi pra ele, ele levanta rindo, falando assim, ah, você tem que ver a cara dessa daí, achava que ia ganhar de mim, umas coisas nesse nível. Então assim, sempre foi muito complicado ser mulher nesse meio, tanto que depois, principalmente depois que comecei a namorar com o André, aí mesmo que eu falei assim, ah, não vai dar pra mim não, porque eu estou saindo da minha casa para me estressar, então não vai rolar. O Kung Fu, eu ainda tenho um grande prazer, porque você não tem só a competição. Você tem a aula, você tem aplicações no dia a dia, você tem defesa pessoal, você tem várias coisas que envolvem Kung Fu. E como eu estou lutando sozinha, né, na apresentação da competição, fica muito claro para mim, mais claro do que nos outros esportes, ou mais claro do que no Magic, ou no xadrez, no caso da Elizabeth, que eu sou a minha maior inimiga. Eu não estou ali para ganhar de uma pessoa em específico, né? Eu estou ali para me superar. A última competição que eu fui, eu só fui em duas, na verdade, e as duas eu fiquei em quarto lugar. Na última competição que eu fui, a situação da competição foi muito escusa, né? Não só comigo na minha categoria, mas foi escusa também com outras pessoas em outras categorias, porque os juízes, eles eram, a grande maioria eram de uma escola, e as pessoas dessa escola começaram a ganhar tudo. Na minha categoria, por exemplo, a menina que ganhou, não revelaram a nota dela, mas ela tirou em primeiro lugar, e ela foi uma das que. O taulo dela era o mais curto. Então, a gente levanta algumas umas questionamentos, a gente levanta umas desconfianças. Mas não adianta. Toda vez que eu lembro dessa apresentação, dessa competição, toda vez que eu vejo o vídeo, o meu vídeo dessa competição, a primeira coisa que me vem à cabeça não é se a menina que tirou em primeiro lugar, segundo ou terceiro foram melhor do que eu. A primeira coisa que me passa na cabeça foi: eu errei aqui, eu errei ali. Esse chute não foi bom, esse soco não foi bom, faltou eu fazer isso, não foi a minha melhor apresentação. Então, mesmo que eu tivesse tirado, conseguido, sei lá, primeiro lugar, medalha de ouro, eu sei que eu olharia para essa apresentação e eu pensaria: errei aqui, errei aqui, poxa, fiz tantas vezes isso e na hora não fiz. Então, eu sou a minha maior inimiga em competições e acho que é por isso que eu sou tão competitiva, porque eu estou eternamente competindo comigo mesma. E no caso da Elizabeth, a gente tem isso muito claro. Só que no caso dela, a gente vai ter dois tipos de competição. A competição interna no xadrez, que é ela conseguir olhar para os grandes inimigos dela, que são os mestres soviéticos, né? Eles são, na verdade, o grande nêmesis. O clímax do livro é ela indo para a União Soviética disputar. E às vezes que ela precisa responder e criar coisas, e quando ela mesmo erra, ela fica se martirizando, tal, tal, tal. Mas você também tem a grande batalha contra o vício. A Elizabeth vai ser criada só por essa mãe adotiva, que é uma mulher que apoia muito ela, né? Principalmente porque existe um momento ali que a Elizabeth vai ganhar muito dinheiro nas competições, porque ela é muito boa. Então ela apoia muito ela, mas é um relacionamento muito mais de amizade do que, por exemplo, um relacionamento materno. A ponto da moça, da senhora que adota ela, introduzi-la no alcoolismo. Que claramente a senhora também, além de alcoólatra, utilizava os mesmos comprimidos verdes, que eram os comprimidos lá que a Elizabeth tomava quando morava no orfanato. Enfim, tô parando aqui porque aí a gente vai para partes do livro que são partes mais dadas a spoiler. Não é um livro que a reviravolta e a surpresa do final você precisa aguardar para ler e saber o que aconteceu. Ele é mais um livro que é a evolução do personagem dela. Ele é mais um livro sobre uma menina muito nova, mas muito prodígio, tendo que superar suas próprias batalhas e seus próprios dramas numa idade muito baixa, muito pequena, e lidando com uma coisa que é um talento, que é um amor, que é uma capacidade absurda, que é o xadrez. Então, não acho que saber o final do livro vá fazer alguma diferença, mas mesmo assim, eu vou deixar para continuar comentando depois do comercial, tá bom?
Oi, já já o episódio continua. Mas antes eu queria agradecer a sua audiência e te lembrar que o Li no Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Se você quer nos ajudar, por favor, compartilhe esse episódio com seus amigos. Estamos nos principais agregadores de podcast, inclusive agregadores gratuitos. Obrigada!
Pois muito que bem. Elizabeth vai começar a fazer seu circuito de vitórias incríveis pelos Estados Unidos, ganhando muito dinheiro, assim, muito nova, muito nova. Ela começa, se não me engano, com 13, que é assim que ela é adotada, e vai até os 16 muito tranquilamente. E é quando as coisas começam a desandar um pouco, porque aí ela começa a bater de frente com competidores que são considerados mestres do xadrez, inclusive ela lê livros dessas pessoas, e a grande maioria são, obviamente, homens e são da União Soviética. Então, ela desenvolve naturalmente um medo muito grande quanto a competir com essas pessoas, embora ela tenha também um prazer e fique extremamente instigada a conseguir competir contra eles. E é muito bacana, porque aqui a gente vai ter uma coisa que o Walter Tevis faz como ninguém, que é criar um suspense, que é criar um ritmo de narrativa que te deixa assim na ponta da cadeira a respeito de uma partida de xadrez. É maravilhoso. Eu não sei se vocês jogam xadrez, eu jogo xadrez. Eu jogava xadrez muito mais quando era criança. Minha tia me deu um jogo de xadrez maravilhoso de madeira, que, se eu não me engano, lembra um pouco o jogo de xadrez que ela tem, que também é de madeira. E eu lembro que esse que a minha tia me deu era dela muitos anos atrás. E tinha até a parte de baixo era de feltro, era lindíssimo. E aí ela também me deu uma folha sulfite. Minha tia era maravilhosa. Uma sulfite é onde ela tinha uma letra linda, então eu tenho uma visão muito clara dessa sulfite. Onde ela escreveu com aquela letra linda dela todas as regras do xadrez. Todas as regras do xadrez. Então ela me deu e falou assim: vai e começa a brincar sozinha, que é assim que você aprende xadrez. Olha isso pra mim. Eu não acho que seja assim que eu aprendo xadrez, mas na época o colégio católico que eu estudava não tinha clube de xadrez. Eu acho que depois eu já tava saindo do colégio, eles montaram um. E aí eu lembro que eu ficava assim, eu sempre fui uma criança sozinha, porque eu fui criada com adulto, né? Nunca fui criada com outras crianças. Acho que é por isso que eu não sou criança até hoje. E aí, eu jogava sozinha em casa e tal, e ficava testando as coisas que ela me colocava, que ela tinha escrito ali para eu testar. E aí depois a gente jogava uma ou outra partida. Então era bacana. Ganhava, perdia, nunca fui. Não era Elizabeth Hammond, tá? Eu nunca fui muito boa nisso. Mas é um jogo que eu acho muito legal. Prefiro do que Damas, por exemplo. Acho que Damas é chato pra cacete. Mas xadrez eu acho maravilhoso. E ele tem. O autor, ele tem essa facilidade de criar uma narrativa de embate com um ritmo muito bom. E se você joga xadrez, é fabuloso. Peraí que minha filha acabou de chegar aqui. Voltei, gente. Minha gata estava me chamando. Então, se você joga xadrez, você vai conseguir visualizar as jogadas e vai ficar assim, meu Deus, que da hora, tal. E se você não joga xadrez, mesmo assim, a narrativa dele é tão rica. E ele descreve com um ritmo tão bacana que mesmo assim você também vai curtir. E o que eu gosto são as descrições dos pensamentos da Elizabeth, porque, mais uma vez, como eu me identifiquei muito com essa personagem em termos de competição e tal, 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 muitas coisas que ela descrevia, o medo, o tremor, às vezes o nó no estômago, eu sei o que é isso, eu sinto isso também, então eu sabia o que ela estava sentindo, então eu conseguia me identificar mais ainda. E mais uma vez foi aquilo que a gente já falou: o livro ser bom ou não vai depender de fatores técnicos. Você gostar do livro é sobre você se identificar com o personagem ou com a situação. E eu me identifiquei muito, muito com tudo que estava sendo escrito ali. Então, era como se eu revivesse situações de competição na minha vida. Gente, eu já competi de muita coisa, já competi de balé. Eu sempre fui muito das competições. Já competi em vôlei, já competi com Magic the Gathering, agora com Kung Fu. Então, eu sempre fui muito da competição. E aqui, essa sensação é eterna, independente daquilo que você está executando. Então, para mim, foi muito louco ver isso em outra pessoa e pensar, no caso, outro personagem, e pensar, meu Deus, eu sei o que é isso, nossa, eu sei, e relembrar situações onde eu senti exatamente aquilo que estava sendo descrito, ou que eu vivi situações onde, pô, ela percebeu que fez um erro e ficou sem entender como ela foi capaz de fazer aquele erro. Eu sei muito bem que é isso também. Então, foi maravilhoso. Ouvir esse livro e essas situações específicas foi como, para mim, se eu tivesse encontrado alguém, uma grande amiga, que estava falando assim: ah, então eu sei o que é isso que você sente, porque isso aconteceu comigo, assim, assim. E eu falava: sim, amiga, exatamente. É exatamente isso. Eu me senti compreendida enquanto eu li esse livro. Então foi maravilhoso. E lembrando, gente, eu não sou nenhum prodígio, em nada, nada, absolutamente nada. Mas a sensação de competição é independente disso. Aliás, tem uma parte muito, muito bacana que ela vai competir com um menininho. Acho que ele tem 8 anos, 9 anos. E ela sente uma dificuldade. Ela já tá com 16 para 17. Ela tá na Cidade do México. É o primeiro embate dela. Primeira competição dela internacional. E é a primeira competição que ela vai lutar, vai disputar contra o mestre soviético lá, que é como se fosse o Nêmesis dela. mas a gente sabe que o grande nêmesis dela é ela mesma. E aí ela vai competir com essa criança e ela pergunta assim: você começou com quantos anos? Aí ele falou assim: ah, eu comecei com 4. Ela começou com 8. Então ela começa a se comparar e ela tem uma hora que ela fala assim: que ela olha pro menino, ela tá tendo uma dificuldade enorme, enorme em vencê-lo. E ambos são inteligentíssimos. Aí tem uma hora que ela olha pro menino e pensa assim: nossa, como eu detesto essa criança. É muito bom isso. Como eu detesto essa criança. E é maravilhoso porque não é uma coisa que ela, tipo, ah, ela queria matar a criança, sabe? Sei lá, ela queria que o ECA fosse cancelado. Não, ela só não consegue lidar com o fato de que ele está conseguindo travar o jogo dela. E não importa a idade dele, ela pensaria a mesma coisa de qualquer outro. Então é muito. Eu me sinto muito compreendida nessas horas. Aliás, é uma verdade. Várias vezes, quando a gente faz festa em casa, rola competição e party game, né? Eu falo para as pessoas assim: olha, gente, não leva para a vida o que eu vou falar no calor da competição, tá? Não leva para a vida, porque é só o calor da competição falando, não sou eu. Para vocês verem como eu fico agressiva quando eu estou competindo com alguma coisa. Ela vai perder esse primeiro embate contra o soviético. Acho que ela fica em segundo ou terceiro lugar. Ela vai ter mais um embate em Nova York contra ele. Mentira, em Paris contra ele, mas ela também perde. E nesse meio tempo, vai piorando o cenário de vício dela. Não mais em analgésicos, em calmantes, mas em álcool. A mãe dela vai falecer nesse meio tempo. Aliás, a mãe dela falece na competição do México. A mãe dela vai falecer, ela vai ficar sozinha. Ela vai ter que disputar a casa com o pai adotivo, que chega um momento ali que ficou desaparecido durante muito tempo, mas reaparece quando a mãe morre, porque aí ele quer a casa. E ela fala assim: mas eu sou sua filha, você falou pra mim que você ia deixar a casa pra mim. E ele vira pra ela e fala assim: não, você não é minha filha, você é só uma órfã qualquer, e eu nunca vou deixar uma órfã qualquer ficar com o que é meu de direito. E elas acabam, depois de um tempo, entrando no acordo. E essa cena é muito louca, porque é um embate de xadrez também, onde ela vai pagar pra ver algumas coisas. Ela arrisca, então, o dinheiro que ela tem para ir para a competição da União Soviética, que aí ela já está para ir para essa competição, ela já foi convidada, e ela tem um valor, e ela oferece mais da metade desse valor para comprar a casa e a casa ficar com ela, porque é importante para ela isso. Nesse momento do livro, que já está se assim, encaminhando para o final, ela vai precisar lutar contra o vício dela de uma maneira muito mais contundente. E para fazer isso, ela entende que ela precisa, então, ter uma base familiar. E a família dela é aquela casa, porque significava muito para a mulher que adotou ela. Ela procura de novo a Jolene, que também é um momento onde ela tem ali contato com a parte boa da infância dela, independente do que a Jolene fez quando era criança ou não contra ela. E isso é muito bacana, porque a Jolene vai sacar na hora onde ela tá em termos de vício. Uma coisa bacana, não sei se eu citei, a Jolene é uma menina negra, então ela não é adotada, mas ela consegue lidar muito bem, porque ela entende que ela tem uma escolha na vida, que é simplesmente continuar. Ela não tem a opção, por ser uma menina negra, tá? Infelizmente, pessoas negros e indígenas não têm opção como pessoas brancas têm. Então, ela não tem opção de parar e se sentir mal por isso. Ela precisa continuar. Então, ela não é adotada, mas ela se forma e ela consegue ir para a faculdade e ela está fazendo mestrado e ela vira, sei lá, ok, tá, tá, tá. Então, e ela consegue, então, ela é uma sobrevivente. A Jolene é uma grande sobrevivente. E ela, então, vai mostrar isso para Elizabeth, que ela precisa sobreviver. Então, ela vai pegar a Elizabeth, vai botar a Elizabeth numa academia. Porque a Elizabeth, ela é uma pessoa que trabalha muito com a mente, então ela precisa agora ativar o corpo. Então, é isso que vai fazer com que a Elizabeth ganhe força para ir para a União Soviética no terceiro e último embate contra o russo lá. E por que eu acho a cena do pai muito emblemática? Durante todo o livro, é dito que a Elizabeth usa muito um movimento chamado Defesa Siciliana, que é um movimento do xadrez em que você... Quem começa no xadrez são as pretas, tá? As pretas geralmente começam. E aí, quando você tá de branca, você já começa numa certa desvantagem. Então, existe duas defesas, a defesa siciliana e a holandesa. A defesa siciliana, você vai mover o peão. Você sabe o que é peão, né? Peão do xadrez. Se não sabe, gente, não vou explicar aqui, desculpa. Você vai pegar o peão do xadrez branco e o peão que está na frente do bispo. E você vai mover, porque aí você deixa mais liberado o bispo para você, na verdade, fazer com que o bispo seja o seu grande defensor. Existe também a defesa holandesa, mas ela usa muito a siciliana. Quando eu tava lendo, eu pensei assim, mano, o gambito da rainha tem algum significado, porque é o nome do livro. E ela não usa o gambito da rainha em nenhum momento. Na verdade, o gambito da dama, né? A gente não fala gambito da rainha. Não se fala rainha entre enxadristas, se fala dama. E aí eu fiquei pensando, o que é o gambito da dama, no caso? É quando você sacrifica algo para deixar área livre para a sua dama, então, ser a peça que vai se movimentar mais e, consequentemente, ganhar o jogo. O gambito da dama é uma armadilha. Você coloca ali o peão que fica na frente da dama, tá? Tô tentando lembrar, tá, gente? Há muito tempo que eu não jogo xadrez. Você coloca o peão que fica na frente da dama e oferece ali em sacrifício. E se a pessoa aceitar cair nessa armadilha, você tem, então, o espaço livre para a sua dama vir e, então, poder, sei lá, pegar o outro peão e tal, não sei o quê. A gente chama também de troca, né? Quando você sacrifica uma... Sei lá, sacrifiquei a torre e peguei a torre também. Então, a gente chama isso de troca. Enfim, são coisas que acontecem. Aí, quando eu fiquei pensando assim, ok, o gambito da dama, ele é um movimento de sacrifício para você obter vantagem. Então, vai acontecer alguma coisa, alguma situação durante o livro que ela vai precisar fazer isso. Na minha cabeça, eu achava que, como ela estava se afundando muito no vício, que o grande lance do gambito da rainha, da dama, seria, a grande analogia, ela sacrificar alguma coisa que, na minha cabeça, seria o xadrez para ela conseguir sair do vício. Então, né, tomar as rédeas da vida dela. Não é isso que acontece. A cena do pai adotivo, ela é emblemática por isso. Porque ela vai, então, fazer um sacrifício, né, que é perder o dinheiro dela, e ela fala, cara, eu gosto muito do meu dinheiro. A minha mãe adotiva também, ela era uma mulher que investia o meu dinheiro, que ela era uma mulher que, né, anotava tudo, porque tanto eu quanto ela, a gente tinha um prazer muito grande de acumular esse dinheiro. Ela vai fazer esse sacrifício para, então, ter contato ali com o lance mais familiar, com as raízes que ela precisa para sentar no chão, para botar o pé no chão e falar, não, eu preciso voltar a ser o que eu era antes, que era um prodígio no xadrez. Porque, nesse momento, o alcoolismo dela estava, inclusive, prejudicando ela no xadrez. Ela fala várias vezes que ela tem medo de ter perdido o talento dela, né? Devido à quantidade absurda de álcool que ela estava consumindo. E aí eu percebi isso, eu falei assim, então esse vai ser a grande armadilha. Na verdade, é um truque que ela está fazendo para a vida, para eu perco isso, mas eu tenho mais liberdade para fazer isso aqui. E exatamente isso que acontece. E, obviamente, no final, quando ela está lá na União Soviética, vencendo vários mestres, aliás, é muito bonito toda a sequência, porque tem vários mestres que ela vence, que são homens muito mais velhos, que ela estudou eles nos livros, e eles são, alguns não muito, mas a grande maioria é muito generosa com ela, admira ela e tal, e ela fica muito emocionada. Ela, obviamente, vai usar o gambito da dama contra o grande mestre lá e vai conseguir vencê-lo. É muito legal esse livro, é muito bacana. É um livro que você, mais uma vez, no meu caso, e se você é uma pessoa mais competitiva como eu, você vai sentir muito relacionamento a ele. Muito, muito. Ele é um livro que tá de graça no Audible, que eu acho que eu já até terminei os meus 3 meses, mas, gente, eu acho que vale muito a pena. Porque eu tô conseguindo ter mais espaço para ler livros físicos, que às vezes eu não conseguia, né? Muitas vezes eu não tinha lido no livro porque eu tava fazendo outras coisas na vida e eu não conseguia parar para ler. Foi esse o tempo, gente, que eu, graças a Deus, né, na minha opinião, que eu levava 2 horas para ir pro trabalho, 2 horas para voltar, e nessas 2 horas eu ia lendo. Então eu matava, sei lá, um livro de 300 páginas em 2, 3 dias. Hoje em dia eu trabalho de casa, então eu ocupo meu tempo fazendo muito mais coisas de casa, tipo, lavo roupa, cuido das crianças, trabalho feito uma condenada. vou fazer minhas coisas e também tem momentos que eu tô tão cansada que eu não quero pegar um livro pra ler, eu quero, sei lá, assistir The Kardashians, que eu não quero pensar. Tem momentos, gente, que eu não quero pensar, que eu quero só sentar, tomar um banho e assistir The Kardashians. Aliás, é uma coisa que eu sinto que o Kung Fu e a musculação trouxeram muito pra mim, assim como trouxeram pra ela. Esse equilíbrio do mental com o físico. Esse equilíbrio do mental com o físico, que eu, durante décadas da minha vida, nunca procurei, agora tá melhor. Então, talvez hoje em dia eu tenha entendido melhor como lidar com competidores, tanto em jogos quanto competidores na vida, de uma maneira melhor, porque eu consegui, eu estou tendo esse equilíbrio. Eu estou não só apenas estimulando a minha cabeça, eu estou também estimulando o meu corpo, que é o que ela precisa fazer em determinado momento para ela se centrar novamente. Então, é bem bacana isso. E porque eu cheguei nesse ponto? Não vou lembrar, perdi o fio da meada. Mas, enfim. Então, assim, às vezes eu não tô com tempo de parar e ler. Então, eu tô lendo Percy Jackson pra trazer pra vocês por causa do seriado que vai vir. Eu tô lendo Percy Jackson há uma semana. É um livro de 300 páginas? Faz uma semana que eu tô lendo. Aliás, quinta-feira eu vou lançar o livro dele, tá? Então, o Audible tá me ajudando um pouco nisso. Enquanto eu tô aqui fazendo orçamento de 2024, que tá todo cagado na empresa que eu trabalho, eu tô ouvindo e eu consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Fazer ali o copia e cola das fórmulas, mas também é que eu vi o livro. E às vezes eu, pô, sei lá, tô muito sozinha. Tem quinta-feira que eu fico sozinha em casa, que o André vai competir lá no Magic, porque ele mais uma vez ainda joga e ele adora. E eu acho necessário, viu? Porque às vezes ele dá uma desopilada, às vezes ele perde, mas tá lá com os amigos conversando. Então, acho que é super, super importante ele ir lá jogar de vez em quando. Assim como eu jogo RPG a cada 15 dias. Aí, às vezes, eu fico sozinha em casa, só com as crianças. E aí, eu quero, sei lá, enquanto eu tô lavando roupa, tô ouvindo. Enquanto eu tô organizando coisa, eu tô ouvindo. Enquanto eu tô tomando banho, vai, vou aproveitar e fazer um mega tratamento capilar. Tô lá ouvindo. Então, pra mim, deu uma adiantada mega no meu relacionamento com a literatura. Claro que eu ainda amo pegar um livro e ler, até porque eu tenho uma inteligência muito mais visual do que auditiva. Então, para mim, eu consigo lembrar mais coisas quando eu leio fisicamente e eu consigo pensar melhor e analisar melhor quando eu leio fisicamente. Mas ter o contato, estar sempre em contato com uma história diferente, com uma narrativa diferente, está se fazendo muito bem para mim. E, obviamente, eu trago mais coisas para vocês. Enfim. Não vou falar se ela ganhou ou não. Você tem aí, se você não quer ler, você tem aí o episódio da Netflix, do seriado da Netflix. Eu não assisti esse seriado, tá? Então eu não tenho como comparar a adaptação dele. Eu particularmente gosto muito da Anya Taylor-Joy, muito, mas eu não entendi esse casting dela, porque não sei se deixaram a Elizabeth, a Beth mais velha no seriado, mas a Elizabeth é uma menina, ela passa assim 80% do livro tendo menos de 16 anos. E ela termina o livro com 19. E não acho que a Anya... Eu sei que a Anya é muito nova, mas eu não acho que ela tenha um rosto de 16 anos. Então, não entendi esse casting, mas, mais uma vez, não assisti, não posso opinar. Tá bom? E é isso, senhoras e senhores. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu adorei esse livro. Adorei esse livro. Procure, porque ele realmente é muito, muito bom. Se você gostou, por favor, compartilhe com seus amigos. Nós estamos nos principais agregadores de podcast, alguns pagos, outros públicos. Se você está no Spotify, nos dê 5 estrelas. Quanto mais estrelas tivermos, mais melhor vamos aparecer nas buscas do Spotify. Estamos aqui todas as segundas-feiras às 17 horas. Alguns episódios especiais às quintas, também às 17 horas. E estamos aqui até dia 18, tá? Depois do dia 18, aí... Vamos parar e a gente volta só em fevereiro de 2024. Mas vai ter coisas bem legais que eu já tô, além de planejar, já produzir, tá? Nível produção do especial de outubro, que eu não deixei vocês na mão. Prometo dessa vez. E é isso, meu nome é Lívia Leão e esse foi o Lino Livro.